É isso aí, família Palmeiras! Estamos chegando, hein? Está valendo! Começando mais uma edição do podcast Porcolista, o podcast raiz da torcida palmeirense. E depois de muito tempo, né? A gente tá sem gravar e já faz alguns meses, a gente deu uma leve relaxada, podemos dizer assim. Mas não nos esquecemos do nosso projeto, do nosso compromisso com você, torcedor alviverde. E estamos de volta aqui com esta, que talvez seja, digamos assim, a penúltima edição do ano. A gente ainda vai tentar, além deste podcast de hoje que você está ouvindo, vamos tentar gravar mais um aí antes de finalizar o ano para falar um pouco do nosso verdão. Bom, hoje comigo aqui eu estou com o Júnior Mestre, que eu vou apresentar já em alguns instantes, e também o Celo. Hoje nós estamos em três porcolistas para conduzir esse programa. É um programa, não vou dizer que é um programa especial, porque não temos nada de especial e absolutamente nenhum motivo para comemorar com esse final de temporada da Sociedade Esportiva Palmeiras, que mais nos passou raiva nesse segundo semestre do que qualquer outra coisa. Ao longo do programa, pode ser que o nosso porcolista mineiro também chegue para trocar uma ideia, para fazer suas análises aí. E o nosso porcolista que hoje não participa é o Teló, né? Um dos porcolistas aí que mais participaram em todas as edições do nosso programa. E aí, por problemas pessoais, o Teló hoje, infelizmente, não participa conosco. Fica aqui o nosso abraço e a nossa torcida para melhoras aí na vida particular do Teló, para que no próximo podcast ele já esteja conosco, abrilhantando, como sempre fez aí o nosso Porcolistas. Eu, particularmente, não sei nem qual é o número da edição de hoje, daqui a pouco a gente descobre isso. E, bom, vou conversar já com o Celo. Hoje, Celo e Mestre, é o seguinte, cara, hoje é pauta livre, não temos pauta, não temos texto, não temos a escalada, não temos chamada, não temos absolutamente nada, porque a gente vai simplesmente falar um pouco sobre esse momento terrível que o Palmeiras passa nesse final de temporada, né? Então, tivemos um primeiro... Eu costumo dizer que nem o palmeirense mais pessimista que vivenciou e que estava vivo no primeiro semestre imaginava um segundo semestre como esse que a gente tem passado agora. Então, assim, pauta livre, Celo, pauta livre, Mestre, hoje é pra gente falar o que tá acontecendo com o nosso Palmeiras, tentar desvendar um pouco, falar um pouco sobre contratações, sobre mudanças, sobre transformações, o que precisa melhorar, o que pra 2020, aí, o que a gente tem que mudar pra voltar a ser o Palmeiras do primeiro semestre de 2019, Palmeiras do ano de 2018, que ficou pelo caminho de alguma forma, não sabemos porquê. Mestre, meu querido, seja bem-vindo. Mestrão, verdão, cara. O que aconteceu, hein?
Salve, salve, galera. Salve, salve, porcolistas. Salve, Guito. Salve, Celo. Mineiro. Um abraço aí pro Teló, que tá passando por um momento aí de dificuldade, mas logo, logo estará entre a gente aí. Meu amigo, é difícil explicar. É difícil explicar o inexplicável, porque o time que o Palmeiras tem, salários em dias, e você vê jogadores entrando em campo com a má vontade dos infernos, parece que tá jogando, indo pra morte, pro Vale das Sombras, é complicado, né? É complicado.
Celo, seja bem-vindo também, Celoques, família 08 presente aí, de Guaranazes para o mundo. Celo, bom, como a gente já pôde ver, é um programa que a gente não imaginava que fosse fazer no final do ano, né? A gente até gravou um programa especial Libertadores 20 anos, comemorando a conquista de 99, ali no mês de junho. E no programa a gente diria que, a gente dizia, né, que a ideia era do final desse ano a gente comemorar aí o Bida Libertadores, e olha só o que aconteceu, hein, Celo?
Fala aí, Porcolista, da hora a gente tá de novo, gravando, né, infelizmente o momento do time aí não é o dos melhores, mas, cara, eu não sei, né, é complicado, futebol é complicado, né, e ainda mais com essa ascensão do Flamengo aí, eu acho que juntou tudo, e aí ficou um final de ano aí bem desagradável mesmo pro torcedor palmeirense, né, pra nós, assim, que gosta demais, assim, a gente não tá passando por um bom momento, assim, pelo desempenho do clube.
Pois é, e aí, o nosso ouvinte porcolista que acompanha o podcast pode ter reparado que, assim, lá no primeiro semestre, um pouquinho antes da Copa América, a gente fez uns dois episódios do podcast falando sobre a pausa da Copa América, né, mestre? E aí eu lembro que até o nosso time aqui de porcolistas, a gente ficou meio dividido. Teve porcolista comentarista que comentou que a pausa da Copa América poderia ser benéfica, porque ela, de certa forma, descansaria um pouco os jogadores, então, fisicamente, seria uma pausa benéfica. E outra parte...
Eu achei que poderia ter sido bom, mas não foi, né, infelizmente, mas eu achei mesmo.
Isso, então. E aí teve uma outra parte da nossa equipe de comentaristas que achou que a pausa da Copa América poderia ser um divisor de águas negativo, porque o Palmeiras, ele vinha numa toada muito positiva, de invencibilidade, de vitórias, né, era o time a ser batido no Brasil, e aí que essa pausa, de repente, poderia ser prejudicial ao clube. Infelizmente... O Celo estava errado, como ele acabou de comentar. Infelizmente, a pausa não foi benéfica, como ele imaginou, e sim uma pausa que foi maléfica, mas, assim, eu acho que nem o cara que esperava que fosse maléfica imaginava que fosse ser tão absurdamente maléfica, né, mestre? O que você acha, o mestrão? A Copa América, ela foi também um divisor de águas aí para a Senhaca que assolou a equipe do Palmeiras?
É, Guifer, não dá para associar a pausa da Copa América para a má campanha do segundo semestre, eu creio assim. É claro que toda pausa, tem isso que a gente até discutiu antes, pode ser que times que não viessem tão bem melhorassem, que times bem, que tivessem, tava bem, piorassem. Só que o que eu vejo de maior problema, cara, eu nunca vi um time tão apático como o time do Palmeiras. É claro, pegou o Flamengo agora numa fase espetacular. Se você analisar, essa campanha do Flamengo tá foríssima da curva, né, cara? É um time que tá com uma pontuação lá em cima. Eu acho que, se eu não me engano, a maior pontuação de todos os tempos de pontos corridos. A campanha do Palmeiras, de um modo em geral, com todos os percalços aí, se você for analisar de pontuação, não é uma campanha ruim. Só que devido a essa fase do Flamengo, então não adiantou de nada, né? Mas o que deixa, assim, a torcida mais preocupada, que eu vejo, Guifer, a apatia dos jogadores do Palmeiras. Jogadores entrando em campo para não jogar. Você não tá vendo um time perdendo, que perder faz parte do jogo. Só tem dois times, um ganha, um perde, ou empatou, mas o empate também acaba sendo bem prejudicial para esses pontos corridos. Só que você tá vendo o time perdendo com uma apatia enorme. O Palmeiras, acho que ele não reverteu um resultado esse ano. Todos os jogos que começou perdendo, acho que terminou perdendo.
Contra o Goiás que virou.
Ah, então, aí, ó. Teve um resultado aí. Valeu, Celo. Obrigado. Então, cadê aquele Palmeiras que a gente tinha antes, cara? Que a torcida cantando e vibrando, o time dando sangue no campo. Acabou, cara. Não existe mais. Então... você vê jogadores com salários milionários, técnicos com salários milionários, e o time não tá precisando do quê para jogar bem? Porque qualidade, os jogadores foram contratados porque tem uma certa qualidade. Salários altíssimos pagos literalmente em dias. Não tem problema de salário. E o jogador não representa? Tem que ter uma mudança drástica. A pausa da Copa América pode ter deixado os jogadores aí mais apático, sei lá, mas muito, com muita confiança, e depois, quando foram correr atrás, viram que já era, entendeu? Não sei se a diretoria demorou a tomar alguma atitude com relação à mudança de técnico, que eu não vejo esse o problema maior. Se você for ver os números do Mano Menezes, ele foi mandado embora com mais de 70% de aproveitamento, né? Então, é difícil explicar essa situação, bicho.
E é que nem o mestre falou, cara, se você for analisar a campanha do Palmeiras, é uma campanha de time campeão, né? A pontuação que o Palmeiras conseguiu no Campeonato Brasileiro desse ano é uma pontuação absurda, e, se eu não me engano, se não bateu, tá pra bater a pontuação do ano passado, em que o Palmeiras foi campeão. Só que o problema não está nisso. O problema está na forma como o Palmeiras tem entrado em campo, né? O Palmeiras, aliás, não tem entrado em campo. Então tem sido uma situação tão absurda ver o Palmeiras jogar. Os caras não têm a menor vontade, não tem a menor raça, não dá um carrinho. Até pra cobrar um lateral é uma puta do manhaca. Então eu acredito que a pausa da Copa América, e aí eu quero ouvir do Celo também com relação à pausa da Copa América, porque o Celo foi um dos que acreditou que a pausa não seria problema pro Palmeiras, pelo contrário, poderia ser uma solução. mas eu não sei sua opinião, Célio. Eu acredito que até o que o mestre trouxe faz sentido. O excesso de confiança. O Palmeiras foi para a Copa América, líder da porra toda, ganhando tudo, né? Todos os campeonatos. Eu me lembro, cara, o Palmeiras era o único paulista, se não me engano, em todos os campeonatos. E líder do grupo, e classificado, e líder do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que essa falta de pezinho no chão, eu acho que subiu um pouco para a cabeça essa arrogância. E aí quando o Palmeiras voltou, ele já não voltou com o mesmo ritmo, e aí óbvio tomou na cabeça. Você acha que teve impacto, Célio, de alguma forma, esse excesso de autoconfiança da equipe?
Então, Ivo, é verdade, cara. Olha, vocês mesmos comentaram, né, que o desempenho do Palmeiras no Brasileiro é um desempenho de equipe campeã mesmo, né? Só que, assim, o que está sendo muito falado hoje em dia não é o desempenho, e sim a ideia, né? A ideia de jogo, mais ofensivo, isso e aquilo. Tanto é que o Mano Menezes, quando ele assumiu, esse jogo contra o Goiás, que eu me referi, que o Palmeiras virou, foi o primeiro jogo que o Palmeiras tinha ganho virado, né? Porque na era Felipão não tinha acontecido isso. O Felipão ficou aí quase um ano no Palmeiras, e isso não aconteceu, de virar um jogo. E para mim foi o melhor jogo do Mano Menezes, que foi contra esse daí, contra o Goiás, né? Que o time conseguiu virar, jogou muito bem. Né? E depois o clube acabou fazendo algumas goleadas aí que eu senti muitos pontos falhos, né? E muito passa da ideia de jogo, esses pontos falhos. Da ideia aqui, qual ideia? A ideia de você ter um time mais defensivo, né? Um time que não tem muita. Primeiro se preocupa em defender e depois se atacar. E isso, no futebol brasileiro, virou um bagulho que todos os clubes queriam fazer. Eu acho até que. Respeito essa ideia, porque ela foi vencedora, né? O Caribe venceu o campeonato de 2017 assim, o Palmeiras, o ano passado, por exemplo, também não era aquela equipe que jogava com o Felipão pra cima, entendeu? Mas o fato, cara, é que as equipes que venceram esse ano, tirando os campeonatos estaduais lá no começo do ano, falando assim, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, são equipes que jogam pra frente, que tem um futebol vistoso. As equipes que chegaram, né, como o Grêmio, como o Atlético Paranaense, como o Flamengo, e isso teve um impacto gigantesco, principalmente no Palmeiras, cara, porque o Palmeiras é um time de elite hoje, que tá sempre brigando, mas que não tem essa proposta de jogo. Então, a crítica foi um embalo disso, né? E aí, cara, eu, nesses últimos jogos, assim, e só pra finalizar esse assunto, assim, da Copa América, isso aconteceu muito depois da Copa América, né? Porque aí veio os campeonatos de mata-mata, aí teve eliminação do Palmeiras e tal, aí começou o ritmo cair, o Flamengo no Brasileirão, assim, disparou de tal jeito que ninguém segurou mais, né? Devido a essa proposta de jogo ofensiva, né? Então, acho que o Palmeiras fez esse ano, ele já havia feito os anos anteriores. Né? O ano passado, por exemplo, foi campeão jogando dessa forma, em 2017 não ganhou nada. Então, não é novo isso para o Palmeiras. Mas o que está precisando é mudar a mentalidade de jogo. A diretoria tem que entender o seguinte, né? O que a gente quer? A gente quer um time que jogue mais à frente, então não dá para trazer o Mano Menezes. Tem que trazer um treinador com outra ideia, entendeu? Isso tem que partir de agora, né? Eu acho que esses últimos jogos aí, que a equipe jogou muito mal, eu acho que já veio por esse desgaste mesmo de não ter ganho nada. E aí veio essa pressão, veio essa cobrança, e os jogadores meio que desanimaram. Alguns jogadores, inclusive, com proposta de outros clubes, alguns jogadores estão listados, que vão sair, que jogaram. E aí você sente mesmo que o clima é outro, né? O jogador entra desanimado e acontece esse apagão aí que aconteceu nos últimos jogos.
Então, e aí, agora eu queria até conversar com vocês pelos uma situação. Eu não sei vocês, mas, cara, pra mim, o jogo do Grêmio foi o jogo assim, que me broxou pra temporada, né? Eu acho que se o Palmeiras tivesse ganho o Campeonato Brasileiro, pra mim, não teria gosto nenhum. O Palmeiras já tem 10 Campeonatos Brasileiros, bicho. A gente quer Libertadores, a gente quer ganhar o Bicampeonato Mundial. Não aguentamos mais essa parada de ficar regando em Libertadores. Né? E aí, eu queria ouvir do mestre, porque assim, pra mim, cara, foi o divisor de águas ali. Pra mim, a temporada acabou no jogo contra o Grêmio. Porque, ô mestre, como que você me ganha do Grêmio fora de casa, num campeonato em que vale o gol fora de casa, como que você em casa faz 1-0 nesse time. Ou seja, acabou, cara. Classificou, caralho. É só segurar a porra do jogo e ir pra semifinal. Pois o Palmeiras conseguiu a proeza de tomar na cabeça e ser eliminado pelo Grêmio. Eu não engoli essa... Cara, eu vou falar pra vocês. Pra mim, essa derrota contra o Grêmio, ela foi mais pesada, assim... pesou pra mim, assim, cara. Impactou mais pra mim do que até do que a derrota contra o Boca o ano passado. E que já era semifinal. Mas pra mim foi mais doída essa contra o Grêmio. Você concorda, Messi? Pra você, qual foi o peso dessa derrota pra sequência do segundo semestre pro Verdão?
Ah, Gui, com certeza pesou demais, porque era o campeonato do ano, né? É como você falou, o brasileiro tem uma puta importância. A Libertadores, mesmo de modo em geral, ela foi ter importância de uns anos para cá, não era visto com tanta importância antigamente, né? O brasileiro tem uma importância muito grande, mas a Libertadores hoje é a grande meta. A Libertadores, Mundial, é a grande meta do Palmeiras e todo mundo sabe disso. E é como você falou, o jogo do Boca o ano passado, a gente já tomou uma cabeçada lá e aqui a gente correu atrás. Esse do Grêmio, não. Porra, a gente ganhou na casa dos caras, como você disse. Entramos em casa aqui, começamos ganhando de 1-0. E em menos de 5 minutos, depois do 1-0, nós tomamos a virada, cara. E não tem cabimento acontecer isso. Aí fala assim, é azar. Não, não é azar, é incompetência pura, cara. Não tem como jogadores ganhando milhões não ter a frieza de absorver um impacto desse e levantar a cabeça e partir pra cima. Falar, mas o Palmeiras jogou bem, teve algumas chances. Foda-se, não fez o gol, foi eliminado. A partir daí, como você falou, o ano acabou. Aí virou pressão em cima de pressão, a torcida caindo de pau em todo mundo, jogadores pipoqueiros não souberam dar a volta por cima e falar, vamos ganhar agora a porra desse brasileiro que é pra calar a boca desses filha da puta. Não, muito pelo contrário, abriram as pernas e foi só vareio daí pra frente. Então, esse jogo do Grêmio realmente foi um divisor mesmo. Se o Palmeiras tivesse talvez ali... seguido na Libertadores, pudesse ser que fosse enfrentar uma semifinal contra o Flamengo, jogo diferente, né? A história seria outra, mas infelizmente não foi, né? A história é que nós estamos aí acompanhando aí nesses últimos dias aí, que esse ano também que não acaba nunca mais pra gente.
Não, cara, esse ano parece que tá com 800 dias, o bagulho tá louco. E só fazendo um parêntese, mestre, em cima da sua fala... Cara, vamos pegar o exemplo do próprio Flamengo, tá? Infelizmente, a torcida do Palmeiras não briga com a gente. A gente tem que falar da porra do Flamengo, né? Infelizmente, a gente vai ter que falar dessa porra. E aí o que acontece? Você pega o Flamengo contra o River Plate, o Flamengo ele tomou 1-0 numa final de Libertadores. O que o Flamengo fez? O Flamengo conseguiu manter a calma, o Flamengo conseguiu ter o psicológico no lugar, uma frieza de poucos, que o Palmeiras não tem, inclusive, pra conseguir no último minuto ser campeão da porra da Libertadores. O que o Palmeiras não... O Palmeiras, tecnicamente, ele é impecável, né? Ou era, pelo menos. Mas o psicológico do Palmeiras, ele é um psicológico muito ruim. Pode falar.
Eu quero salientar uma... Baseado no que você falou aí da frieza do Flamengo, eu tava assistindo uma final do River com o Flamengo, e teve um lance no segundo tempo, que o juiz marcou uma falta do Gabigol, num jogador argentino, que eu não me recordo agora o nome. E isso ainda o Flamengo perdendo de 1-0. É uma falta que, ao meu modo de ver, não foi. Aí a gente já ia ver que o... A gente ia ver que o Gabigol ia reclamar da falta, cara. Ele ia esbravejar com o juiz. E ele fez uma mão assim, tipo de... Porra, vou manter a calma. Vai dar tempo, vai dar certo. Aí o filho da puta foi lá e virou o jogo. Agora o Palmeiras não, cara. O Palmeiras é um desespero. O Willian, ele perdeu uns gols nesses últimos jogos, cara. Que não tem cabimento. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Que não tem cabimento. Nem não tem cabimento um atleta profissional do gabarito dele perder. Aí, porra, vai pôr a culpa em quem? Pô, calma. Aí,
eu tava ouvindo.
Pode falar.
Não, pode falar.
Então você vê que esse jogo do Flamengo contra o River foi uma aula de que, assim, olha, o juiz não apitou, porra, vamos jogar bola, vamos correr atrás até o final, só que vamos correr com foco, vamos pra cima, não vamos ficar com um toquinho pra cá, não, vamos ser ofensivo, vamos ser agudo no negócio. que uma hora vai dar certo. O Palmeiras hoje, tirando o Dudu, não tem um jogador que pegue a bola e parta pra cima. Aí quando o Dudu pega a bola e parte pra cima, não tem mais ninguém pra ele passar a bola. Acabou, o Dudu tá sendo massacrado pela torcida, dizendo que não joga bola. O cara que mais jogou bola no Palmeiras esse ano, cara. Só que o cara também deve estar de saco cheio de olhar pra trás e ver esses pereba, filha da puta, que não faz porra nenhuma, mano.
E aí, ô Messi, só pra gente finalizar essa questão do Flamengo, eu tava vendo uma entrevista do Riquelme, da Argentina, e ele fez um comentário que eu falei, cara, olha só que interessante. O Palmeiras, como a gente falou, tecnicamente, em campo, os jogadores eles têm qualidade. Só que são jogadores que o emocional é extremamente fraco. O Palmeiras, psicologicamente, é uma bosta. E isso não é esse ano. A gente perdeu o jogo contra o Boca por causa de psicológico também. Tomou um gol lá do tal do Benedetto, depois já tomou um na bota, chegou aqui, perdeu o jogo. E aí o que o Riquelme falou foi o seguinte. No primeiro gol do Flamengo, não sei se vocês lembram, aquele gol que o Arrascaeta cruzou e o Gabriel ele entrou quase com bola e tudo. Quem passou a bola para o Arrascaeta foi o Bruno Henrique. E aí o comentário do Riquelme foi o seguinte, ele falou, cara, me impressionou a frieza do Bruno Henrique perdendo o jogo de 1-0, praticamente 42 ou 43 do segundo tempo. Ele pega a bola na lateral, qualquer jogador cruzaria aquela bola, já no desespero, ou seja, já jogaria aquela bola para a área, para o Gabriel, tentar fazer o gol no desespero. O Bruno Henrique ele foi frio, ele driblou os caras, ele foi carregando a bola no meio, driblando os caras, e aí tocou para o Arrascaeta fazer o cruzamento. O Riquelme falou, eu teria cruzado, eu não teria tido a frieza, e a qualidade, claro, de ter ido pelo meio e tocado a bola para o Arrascaeta. Então, para você ver como psicologicamente os caras estavam de boa. Psicologicamente os caras estavam treinados ali, né? E não precisa ir longe, cara. O Palmeiras em dois jogos contra o Flamengo tomou 6 gols, amigo. O Palmeiras é o único time no Brasil capaz de fazer frente pro Flamengo e me toma 6 gols em 2 jogos. E faz um, se eu não me engano. Acho que o primeiro foi 3-0, agora foi 3-1. Então, assim, inadmissível. O psicológico do Palmeiras, o que o Palmeiras tinha de jogador de técnica, faltava de cérebro.
É, Nando, com certeza. Eles tiveram muita frieza. A fase ajuda, né? Eles estão jogando bem, com confiança, então a fase também ajuda. Eles tiveram a frieza e sorte também, né, cara? A gente não pode negar também que tiveram bastante sorte e competência, mas a sorte faz parte do jogo, né? Não adianta nada ser a gente jogar pra caramba e levar azar. Eles, além de estar numa puta fase, estão com uma sorte mesmo. Eles são merecidos. O Flamengo é merecido de tudo que teve esse ano, infelizmente. Não é choro de perdedor, o Flamengo mereceu, foi competente, não podemos dizer que teve ajuda de arbitragem, nada, acabou, o Flamengo foi merecedor e o Palmeiras que trabalhe, porque tem condições de fazer muito, muito, muito melhor do que fez esse ano. É inadmissível o time com a grandeza que o Palmeiras dá hoje, uma puta estrutura financeira, contas pagas em dias, o maior estádio do Brasil, entendeu? Um elenco galáctico aí, então não tem como o Palmeiras fazer só o que fez. E além de tudo, vira chacota, né, cara? Porque com a puta estrutura que tem, tá sendo time pequeno, tá sendo time pequeno. Tá fazendo como aquele presidente do São Paulo falou, tá se apequenando. Cadê a? Aí quando o cara fala, os caras caem matando de pau no cara, mas a gente mostra só o contrário em campo. Não adianta nada falar, cadê a prova em campo? Cadê a garra? Cadê o amor pela camisa? Cadê a torcida? Cadê todo mundo?
E aí, Sérgio?
Olha só, galera, então, né, o Palmeiras demitiu o Mano Menezes, demitiu também o diretor de futebol, Alexandre Matos, né, e o Palmeiras tinha demitido antes do Mano, tinha demitido o Felipão, e eu tinha comentado aqui, né? Falei, olha, acho que a hora de demitir técnico é em dezembro. Até porque já tinha perdido a Libertadores, já tinha saído também da Copa do Brasil, só tinha o brasileiro, né? Para muitos torcedores do Palmeiras, o brasileiro também já não era grande coisa. E eu acho que para manter o planejamento, deveria sim deixar o Felipão, até porque ele tinha o comando dos jogadores, ele já tinha a ideia dele. E aí, pro ano que vem, né? Repensasse, né? O que seria. Mas aí não, a diretoria foi apressada, trouxe o Mano Menezes, acabou que não dando certo também, entendeu? E E já em vista, o Palmeiras também tem dois nomes para assumir o cargo do Alexandre Matos, né? Que é o Diego Cerny, do Bahia, e o outro é o Rodrigo Caetano, do Inter. Esses dois dirigentes que vem fazendo, principalmente do Bahia, esse Diego Cerny, ele vem fazendo um bom trabalho lá no Bahia, de repente é um bom nome para a diretoria, e de repente ele vem mesmo para o lugar do Alexandre Matos. Viu? Além de alguns jogadores também, que podem sair da equipe, né? Como o Bragantino, que vai subir, que vai jogar agora em 2020 Brasileirão, ele quer um trio de jogadores do Palmeiras, que é o Carlos Eduardo, olha só, Carlos Eduardo, Tonhão, zagueiro, Antônio Carlos, e o Johan. O que vocês acham aí disso aí, cara? Porque pra mim pode vir tudo. Além do Daverson ter proposta da China e o Thiago Santos ter proposta dos Estados Unidos.
Essa rapaziada, eu levo no aeroporto, todo mundo, cara. Levo no aeroporto, levo na rodoviária, alugo o Uber, chamo o 99 táxi pra galera toda sumir da vida do Palmeiras, cara. Ó, esse Carlos Eduardo, toda vez que eu lembro que ele custou 25 milhões e o Bruno Henrique do Flamengo custou 23 milhões, pra mim é a contratação que justifica a demissão do Alexandre Matos. Sou grato ao que o Alexandre Matos fez nos últimos anos pelo Palmeiras, só que infelizmente o grande problema do Palmeiras foi o excesso de dinheiro. Porque chegou um momento que começaram a ficar obscuros dentro do Palmeiras. Então assim, é muito dinheiro. Ah, então se eu lucrar um pouquinho aqui, ninguém vai perceber. Se eu lucrar um pouquinho ali, ninguém vai perceber. Trouxeram esse Carlos Eduardo por 25 milhões. E assim, cara, nada contra o maluco. Tá na correria dele, é profissional, enfim, tá trabalhando, tem a família, né? É um ser humano. Agora, pra vestir a camisa do Palmeiras, você tem que ter um mínimo de qualidade. Você não pode entrar no Palmeiras por empresário, porque aí você acaba saindo pela porta dos fundos. Então, cara, pra mim, na boa, Felipe Melo, Dudu e o Everton são os caras que terminaram a temporada bem com a torcida, porque são caras que honraram o manto do Palmeiras do início ao final do ano, do primeiro ao último jogo. O Dudu, cara, tava com dó do Dudu. Eu tô com dó do Dudu nas últimas rodadas. Só ele joga, ninguém quer jogar. Não tô dizendo que tem que ficar só os três e o resto todo mundo tem que ir embora. Não. Né? Eu, pra mim, por exemplo, a gente tem que contratar 4 laterais, 2 esquerdo e 2 direito, porque assim, Avenida Mike e Avenida Diogo Barbosa, ninguém aguenta mais. Então, sou grato também ao que o Marcos Rocha fez, sou grato. Para não falar que eu tiraria todos os laterais, cara, talvez eu deixaria o Vitor Luiz, porque o Vitor Luiz pelo menos ainda é palmeirense e ele sente as derrotas do Palmeiras. Ele é um cara que é palmeirense de verdade. Agora, o resto de laterais, porque, cara, você pega o Flamengo, o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo pegou o Rafinha, jogou de um lado, pegou o Felipe Luiz, jogou do outro. E, cara, trancou as laterais. Se a gente consegue manter o Felipe Melo no meio e contrata laterais foda, a bola não vai passar, a bola não vai chegar. Porque a nossa dupla de zaga é uma dupla de zaga boa. Você pega o Luan, você pega o... Qual é o nome do Paraguai lá? Esqueci o nome dele, que joga pra caralho. Esses malucos, eles têm... A gente tinha, pelo menos, uma zaga coesa. Essa coesão foi se perdendo, principalmente pelas laterais, porque as nossas laterais são de péssima qualidade. Elas perderam qualidade. Os nossos laterais não sabem cruzar uma bola na área. Hoje em dia, lateral não treina fundamento, cara. O futebol virou uma várzea. Então, e o meu medo... O Gustavo Gomes, é isso mesmo. E o meu medo é a perda... E o meu medo, na verdade, é perder o Felipe Melo e perder o Dudu. E, infelizmente, eu acho que a gente vai perder os dois. O Felipe Melo, porque tá doido pra ir pro Boca, e o Boca já tá fazendo proposta pro Felipe Melo, ele gosta do Boca. E o Dudu, que não iria sair, mas está com um problema pessoal absurdo na vida conjugal dele. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque isso daqui não é TV Fama, mas quem é palmeirense sabe o que tá acontecendo. E o Dudu não tem clima, eu acho, pra ficar nem no Brasil, cara. Eu torço para que ele consiga se recuperar psicologicamente, só que o psicológico do Dudu, com os acontecimentos revelados aí na última semana, deve estar destroçado. Então eu acredito que ele vai sentir psicologicamente isso, não vai conseguir jogar bem o ano que vem, e eu acho que pro bem dele e da família dele, ele tinha que ir para a China, ele tinha que sumir, né? Até para eles conseguirem se recompor. Tomara que eu esteja errado, tomara que ele queira ficar, tomara que ele consiga ficar pampa, né? E o... E, e aí consiga dar seguimento no Dudu aqui, porque o Dudu é o único cara, junto com o Felipe Melo, que é um romântico de verdade, além do Everton, que está fazendo uma temporada excelente. O Celo e eu estivemos lá no Palmeiras e Ceará, onde o Everton fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Né? O Celo, você quer falar do Felipe Melo, né? O Felipe Melo sofreu críticas recentemente da torcida organizada por uma parada idiota, né, que foi o Gabriel tirar a foto com o filho dele, cara. A torcida do Palmeiras, quando ela resolve pegar no pé e encher o saco, ela consegue fazer isso de coração também. E ela faz de tudo pro cara vazar, né? Saiu até uma notícia que o Galatasaray tinha feito proposta pro Felipe Melo. Ele já desmentiu sobre isso também. Pode falar. Ô, Celo, entra aí, fala aí sobre o Felipe Melo. O que, que você tem de informação? Ou é o mestre? Desculpa, é um dos dois aí. Tá mandando mensagem. Pode falar.
Ô Gui, Fernão, quem passou a informação foi o Celo mesmo. Eu quero só, enquanto ele não chega aí, eu quero só tocar nesse assunto que você está falando. É o seguinte, diretor de futebol, cara, eu não sou a favor dessa profissão. Por quê? Porque cai justamente nisso que você estava falando. É muito dinheiro, dinheiro obscuro. Exemplo, o Mano Menezes ganhava 800 pau. Alexandre Matos, que contratou ele, ganhava 200. Um exemplo. Então, cara, diretor de futebol, é claro que o Marcelo Matos tinha um know-how para qualquer empresário que ele ligasse, as portas se abriam com mais facilidade. Então, desculpa, eu não entendi, Nando.
Eu falei, o Alexandre Matos, 200, fora as comissões que ele leva em cima dos contratações.
Claro. Mas que também não deveria existir. Porque se você tem comissão para contratação, então você não está preocupado com o jogador vir para jogar bem. Você está preocupado apenas com dinheiro. E por isso que eu não sou a favor disso. Então, se você está com caixa legal e tal, então essa função pouco importa, cara. Porque você com dinheiro no caixa, você chega com o pé na porta. Você chega com... Fala assim, eu quero você e acabou. Então, eu sou a favor de ter pessoas nessa função, pessoas ligadas ao clube, profissionais ali, ligados ao clube, que como o nosso antigo presidente fez. Ele tinha amor pro clube. Ele fez coisas para tirar o Palmeiras da lama que tava, cara. Aí agora chegou essa nova gestão, inclusive que, segundo opiniões, há quem diga que não, há quem diga que sim, que traiu a gestão anterior, até porque eram aliados, que mesmo com o dinheiro em caixa, tá afundando o Palmeiras na lama de novo em termos de jogabilidade. Então, meu, não para com isso. Arruma um diretor de futebol, que nem hoje eu vi uma notícia que o Zé Roberto seria um bom diretor. Eu também acredito que seria, porque é um cara que, o tempo que ele teve no Palmeiras, cara, ele honrou a camisa do Palmeiras de uma tal forma que parecia que ele tinha sido criado na base do Palmeiras. Então é disso que a gente precisa, de pessoas com amor ao Palmeiras, para trabalhar para o Palmeiras. Aí o Palmeiras vai deslanchar e não tem quem segure. Porque você vê, idiotices que a torcida faz com relação a críticas do Felipe Melo. Pô, o filho dele foi ver o Gabriel. O que tem nisso? O moleque gosta. Então isso não tem nada a ver. Ainda mais um cara que mais honrou a camisa do Palmeiras esse ano, que nem o Felipe Melo, cara. A torcida não tem o que fazer, acaba atrapalhando. Isso acaba desmotivando a pessoa de ficar, e com proposta de time grande, como o Boca Juniors, que é um excelente clube aqui da nossa América Latina, o cara vai mesmo, pô. Porque, assim, ele não tem aquele carinho pela torcida. E um cara que, pô, vestiu a camisa do Palmeiras também e honrou, cara. O cara deu sangue pelo Palmeiras.
Então, Max, mas vale lembrar o seguinte, cara. A montagem do elenco, ela não passa só pela diretoria e pelo Alexandre. Ela passa muito mais pelo treinador do que por essas duas pessoas. A diretoria e o Alexandre Mar é a questão da grana, é a questão da comunicação, de fazer, de ir atrás do cara e oferecer a proposta. Mas, normalmente, quem pede o jogador é o cara que está à frente do elenco, é o treinador. Inclusive, né, o Carlos Eduardo, por exemplo, quem pediu foi o Felipão, entendeu? Então eu acho assim, esses cargos...
Mas o Filipão ele não pediu o nome Carlos Eduardo. Inclusive, eu estava assistindo até hoje no programa de esportes, o Filipão pediu um atleta velocista. Foi o que o Filipão pediu para cumprir aquela função que o... Como é que é o nome do... Esqueci o nome do jogador lá que fazia. Então, O Carlos Eduardo veio por questões financeiras. O cara falou, não, aqui é um bom negócio, eu vou tirar tanto aqui, acabou. Tinha inúmeros outros jogadores melhor. O próprio Bruno Henrique era melhor que o Carlos Eduardo. E não veio por isso, porque vai ver o quê? Não tinha aquele acerto. Era o empresário do Carlos Eduardo, poderia ser mais amigo do Alexandre Matos e por aí vai.
Não, mestre, eu até entendo. Mas assim, quem aprova é o Filipão, velho. Entendeu? Você fala, mano, eu não quero esse jogador. Aí queima quem? Queima o técnico. Se traz um jogador que ele não pede, né? Ou até o jogador que não vai jogar. Entendeu?
E o então, Elenco do Palmeiras tava muito feliz. Filipão tanto não aprovou o jogador que o jogador não jogou. O jogador não jogou, mas o jogador veio. Vai se fazer o quê?
É que jogar, velho, passa muito pela. O cara tem que jogar dentro de campo, tem que fazer gol, velho. Tem que jogar bem. Se o cara não tá jogando bem, o treinador vai tirar mesmo, entendeu? E o Felipe Pires foi a mesma coisa. A mesma ideia. Entendeu? Foram dois jogadores que custaram muito e que praticamente têm a mesma ideia de jogo, têm a mesma função. Entendeu? Que não fizeram, que não foi esperado e não jogaram, entendeu? E tem outros jogadores também aqui no elenco do Palmeiras, como por exemplo o Johan, que já está 3 anos no clube e sempre foi reserva, até entrou em alguns jogos ano passado, por exemplo, fez gol, jogou bem, foi campeão, porém nunca foi jogador para ser titular, nunca jogou, quando teve chance de entrar de titular, não jogou bem, outros jogadores aí, entendeu? Então, eu acho que cabe muito da diretoria pensar no que vai fazer, qual que é a ideia, qual que é a proposta. A gente precisa, qual que é a ideia, do que a gente quer ver o Palmeiras dentro de campo. E respeitar também a torcida. O que a torcida quer ver o Palmeiras dentro de campo? Quer ver um futebol defensivo? Então, velho, traz o Felipão, então traz o Mano Menezes, então traz o Carille, então, entendeu? Faz isso. Agora, se quer mudar a ideia, se quer mudar a proposta, aí tem que pensar em nomes melhores, como, por exemplo, o São Paulo, e tem outro nome também, né? Que é o Galeardo e o Osório.
Eu creio o seguinte, Celo. É claro que eu até comentei esses dias num grupo de amigos. O torcedor, ele está, acho que pouco se lixando se o sistema é ofensivo, se o sistema é defensivo, se o sistema é retranqueiro. O torcedor brasileiro é tão passional que ele liga para o resultado. Se o sistema defensivo está dando certo, porra, da hora. Vai lá, como a torcida do Corinthians fez. Levavam o Carille às alturas. Por quê? Era o mesmo sistema defensivo, só que estava dando certo. Ganharam vários títulos, era o rei. Aí começaram a perder, jogaram o cara fora. Se fosse um cara de sistema ofensivo, ia ser a mesma coisa. Infelizmente, a nossa torcida é isso. Nunca tá bom. Nossa torcida, que eu digo, é a torcida brasileira de um modo em geral. Nunca tá bom. Se é defensivo e perde, não presta. Se é defensivo e ganha, ótimo. Se é ofensivo, ganha, tá bom. Se é ofensivo e perde, também tá péssimo. Um exemplo aí agora é o técnico do São Paulo também. O cara não tá ganhando nada, mas é um técnico ofensivo. Disseram que era a nova geração dos técnicos. E aí? Então a torcida brasileira, cara, é muito difícil de entender. A torcida quer resultado.
Não, pode até ser, mas... Sim, claro, a torcida só olha para quem tá ganhando mesmo, só que, por exemplo, no meu caso, falando por mim mesmo, que eu já até vi aqui no podcast e falei, cara, aquela derrota contra o Grêmio, por exemplo, para mim, o Palmeiras ganhou lá contra o Grêmio, só que assim, jogou recuado, velho, jogou, tipo assim, a proposta de jogo é horrível, entendeu? E você sabe que isso vai dar merda no futuro, entendeu? Então é por isso que eu faço essa análise. Eu acho que tem que mudar esse pensamento, sim. Tem que entender que futebol não é só isso. Inclusive, o time do Carille, que foi campeão em 2017, foi muito criticado. O Palmeiras, o ano passado, foi muito criticado. O Palmeiras nunca foi visto aí, nesses últimos anos, como um futebol, assim, vistoso, entendeu? E isso teria que... Qual consequência que teria isso? Não ganhar Libertadores, não ganhar Copa do Brasil, não ganhar alguns torneios importantes que vem disputando aí recentemente, entendeu? Esse é o resultado de você querer isso, de você querer um futebol mais defensivo. Eu não gosto, entendeu? Eu acho até que o Mano Menezes é um bom técnico, inteligente pra caralho. E as propostas que ele faz, deu muito certo, assim como a do Carille, entendeu? Só que eu não quero passar raiva mais pro Palmeiras no ano que vem, por exemplo, com um técnico igual o Felipão e o Mano Menezes. Eu gostaria que o clube aí fizesse outro.
Este é o podcast Porcolistas, o programa da família palmeirense, aquele torcedor de arquibancada mesmo, raiz. Tá vendo, Palmeiras? Olha só o que você está fazendo, está colocando os porcolistas um contra o outro. O Palmeiras conseguiu implantar a discórdia aqui no nosso programa. Cara, olha que surreal, a gente começou o ano de uma forma absurdamente diferente de como a gente vai terminar até o clima do podcast. Eu queria fazer só voltar um pouco aqui na nossa timeline. A gente estava falando da torcida que pegou no pé do Felipe Melo por algo totalmente idiota, que foi o filho do Felipe Melo bater uma foto com o Gabriel. E eu só queria deixar registrado aqui os absurdos que aconteceram nos últimos dias. Primeiro, torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, jogar cadeira no gramado, isso vai prejudicar o Palmeiras o ano que vem. Então, assim, parabéns à Mancha, de novo. Né? Vamos só lembrar, peraí, mestrão, que tá dando interferindo aqui o som.
Perdão? 10 jogos.
10?
Pelo menos uns 10 jogos de atenção aí.
Então, assim, parabéns à Mancha por ter jogado cadeira no gramado, vai prejudicar o Palmeiras já o ano que vem. Só lembrando que em 2012 o Palmeiras foi rebaixado, porque nos últimos jogos também a Mancha Verde fez o Palmeiras perder uma porrada de mando de campo. Tá? Então, assim, eu já defendi a Mancha aqui em podcasts anteriores, né? Porque eu acho a festa que a Mancha faz no estádio bonita. Eu sou fã do trabalho social que eles fazem muitas vezes, mas quando pisa na bola a gente tem que falar também e não tem que passar a mão na cabeça. E o que foi feito nesses últimos dias foi absurdo, né? Essa coisa de jogar cadeira no gramado não faz o menor sentido. Pegar no pé do Felipe Melo, que é um dos caras que mais honram a camisa do Palmeiras, não faz o menor sentido. E aí tivemos uma outra atitude imbecil da torcida, que não foi a Mancha. Aí torcedor, eu acho que não foi a Mancha, acredito que não tenha sido, não sei se foi organizado ou não, se foi torcedor comum, que foi a agressão ao senhor que estava protestando lendo um livro. Foi obrigado a sair do estádio para não ser agredido. Ou seja, na lógica da torcida do Palmeiras, você tem, para protestar, você tem que tacar pedra no ônibus. Para protestar, você tem que agredir jogador no caixa eletrônico. Para protestar, você tem que se vestir de banana, de pijama e na porta do CT. E aí, quando alguém resolve fazer um protesto pacífico, parar e ler um livro na arquibancada, eles são agredidos. Então, lamentável a atitude do Palmeiras, da torcida, desses torcedores do Palmeiras, não representam a torcida do Palmeiras em sua totalidade. A torcida do Palmeiras é muito maior e muito mais inteligente do que isso, né? E também esses torcedores que agrediram uma outra dupla, que só porque não estavam com a camisa do Palmeiras, fizeram os caras saírem do Allianz Parque no último jogo agora, que foi, acho que, contra o próprio Flamengo mesmo, se eu não me engano. Então, assim, lamentável, e eu tô deixando aqui somente para registro, não sei se o Célio e o Mestre querem fazer algum comentário a respeito dessas atitudes da torcida do Palmeiras, entre aspas, né? Torcida, entre aspas, e do Palmeiras também, entre aspas. Vocês querem fazer algum comentário ou não quer dar ibope pra essa galera e vamos seguir o jogo aqui?
Não, eu não quero dar ibope, não. Eu tô de boa.
Bora, então segue o jogo, como diria Milton Leite. Vamos falar então do que tem sido ventilado aí com relação a treinador, né? Então, o Mano pegou o boné, vazou, não deveria nem ter vindo. Concordo que o Mano Menezes é um bom treinador, mas identificação zero com a torcida do Palmeiras, né? Na visão da torcida do Palmeiras, ele é um treinador gambá, pelo que ele já fez lá no Corinthians. Então, não deveria nem ter vindo. A diretoria do Palmeiras cagou para a opinião do torcedor e trouxe, e deu no que deu. Não durou aí, sei lá, 4, 5 meses e já vazou. E aí tem sido muito ventilado o Sampaoli, né? A torcida tem pedido o Sampaoli, a diretoria parece que vai atrás. E eu confesso, e aí não sei qual a opinião de vocês, mas, cara, eu confesso que o meu maior pavor em contratar o Sampaoli é o Sampaoli querer manter o Borja. Porque eu tava vendo, a única esperança do nosso ano acabar bem era o Borja vazar do Palmeiras, e eu tô com medo de o Sampaoli ser contratado e ele manter o Borja no elenco. O que vocês acham aí, dupla?
Então, Guifer, não tem o que discutir que o Sampaoli é um bom treinador. Você pode ver o trabalho que ele está fazendo na frente do Santos. E o Santos não tem um grande elenco. Até mesmo os 11 titulares aí não são jogadores, pô, de ponta. Tem jogadores bons, mas tem jogadores bem medianos. E ele está fazendo um bom trabalho, sim. Isso aí é inquestionável, né? É claro que a pedida do Sampaoli Foi uma coisa assim pra... Se eu sou o Palmeiras, eu falo assim, mano, eu não quero nem conversar com você mais. Porque ele pediu aí 400 mil euros livre de impostos, vai dar lá quase 1 milhão e 800 por mês livre, né? Mas os impostos aí vai passar de 2 milhões. E isso aí é pra você fazer... Tirar um sarro da cara dele. Tudo bem, tá numa boa fase, é um bom treinador, mas você é quem até agora? Calma, filho. Mantenha a sua calminha aí, pô. Põe o seu pé no chão. Você vai ter uma oportunidade de trabalhar com um elenco bom, do que você precisar, você vai ter. O cara vem e me faz uma pedida dessa. Se fosse eu, já tinha descartado logo de cara. Concordo com o que você falou, Nando, que o treinador do Palmeiras, ele tem que ter uma identidade com o Palmeiras ou ser um treinador neutro. Que não tenha tido uma forte identidade com os gambás, com os bambis e tudo mais. E tem que vir logo. Tem que vir logo porque o planejamento para 2020 já tinha até começado, né? Então agora voltou a estaca zero, ou até, quem sabe, uma estaca negativa, para poder acelerar esse processo, que o ano que vem tem que mudar, cara. Não podemos continuar do jeito que estamos. E essa questão do Borja ficar é um dos jogadores que não... É assim, ele pode ser um bom jogador e tudo mais, mas pro Palmeiras também foi um dos jogadores que menos vontade teve de vestir a camisa do Palmeiras, né? Parece que o Grêmio tava querendo ele, porra, leva embora, faz algum negócio, sei lá, o Grêmio tem alguns jogadores bons que poderiam entrar no rolo, ou usa como moeda de troca, mas também não dá pra ficar como alguns outros aí que a gente vai falar mais pra frente, né?
Acho que o Celo quer falar um pouco sobre o Valdívia, né, Celo? O Valdívia se animou aí com a possibilidade do São Paulo treinar o Verdão, né?
Então, eu tava vendo aqui, o Valdívia ficou feliz, né, com a se o São Paulo, com essa suposta vinda do São Paulo aí pro Palmeiras, ele ficou feliz porque ele foi treinado pelo São Paulo na seleção chilena, foi campeão aí de Copa América, se não me engano. E também o Valdívia, vale lembrar que ele era tretado com o Matos, né? Ele era tretado, eles dois trocaram farpas no ano passado, se não me engano, que teve aquele jogo contra o Colo-Colo, e o Valdívia se animou também, e falou, pô, de repente eu posso ir pro Palmeiras, aí o Matos já deu uma nele, e aí ficou essa relação. Agora que o Matos saiu, só que assim, velho, eu acho que o Valdívia já era já também, né, mano? O Valdívia já tem 38 anos, cara. E acho que a gente não tá mais precisando de medalhões, assim. Acho que a gente tem que mandar embora os que tem e trazer uns caras bons, mas uns caras mais que vai render ainda, né? O Valdívia já foi, velho. Essa é a minha opinião em relação ao Valdívia.
Então, pode falar, desculpa.
Não, é rapidinho, é só pra falar dos técnicos aí que o Palmeiras vai tentar o São Paulo, né? Mas aí teve uma outra informação do Globo Esporte também, que tem o Osório como plano B, que também já não agrada tanto, né? Além do técnico do River, ó. Mas segue aí, fala aí.
Daqui a pouco eu já vou falar sobre a minha opinião sobre o Osório. Só quero falar a respeito do Valdívia, que assim, cara, você falou que o Valdívia é tretado com o Matos e tal. Cara, em qualquer briga que tiver Valdívia versus qualquer ser humano no mundo, eu sou qualquer ser humano do mundo, sacou? A primeira passagem do Valdívia no Palmeiras foi espetacular. O Valdívia se tornou ídolo na primeira passagem dele no Palmeiras devido à técnica, porque assim, é inegável que ele é um puta de um jogador de futebol. E a identificação dele foi imediata, né? Ele é um jogador que honrou. Só que a segunda passagem do Valdívia na história do Palmeiras foi, em minha opinião, tá? Foi desastrosa. E desastrosa no sentido das contusões, mas principalmente no sentido dos migués que ele dava, que eram muito claros, né? Então, assim, ele tornou-se um jogador bichado, ok. Só que o Valdívia, nessa segunda passagem dele, ele meteu tanto louco. Porque o que acontece? Chegou um momento que ele estava forçando a saída dele já. Ele não queria ficar no Palmeiras. Ele ficou muitos meses, para não dizer anos, recebendo sem trabalhar, né? Recebendo um salário extremamente alto. Então, assim, mamando na teta do Palmeiras sem trabalhar e sem fazer o menor esforço. E aí, quando entrava em campo, já botava a mão na coxa de novo e ficava mais 4, 5 meses fora. E isso não porque estava machucado, por causa de migué. Então, ele foi ingrato com o que o Palmeiras fez com ele na primeira passagem. Ele se aproveitou do dinheiro do Palmeiras na segunda passagem. E aí, sabe por que agora ele quer voltar? E toda vez ele fica tweetando lá em direitinho pro Palmeiras? porque ele viu que o mundo lá fora é pior do que o Palmeiras. Que ele tava no céu e não sabia. Então ele era feliz e não sabia. Então agora ele fica nessa de quero voltar. Às vezes quando ele twitta lá alguma coisa contra os gambá, tá pra fazer média com a torcida. Claro que meia dúzia da torcida passa mel, né, na boca de meia dúzia da torcida. Cara, na minha opinião, o Palmeiras trazer o Valdívia mostra que o Palmeiras não tem a menor vergonha na cara. Apesar que isso o Palmeiras não tem mesmo, porque o Palmeiras trouxe o Lucas Lima, que aloprava o Palmeiras na rede social, e o Palmeiras foi lá e contratou esse imbecil. Então, assim, vergonha na cara, o Palmeiras já não tem. Por isso que eu tenho medo do Palmeiras trazer Valdívia. Porque o Palmeiras, cara, não tem o menor brilho. O Valdívia não tinha nem que ser cogitado nem pela torcida, menos ainda pela diretoria. Qual a sua opinião, mestre, sobre esse cidadão?
Ô Nando, agora de novo as adversidades contra o palmeirense, contra o palmeirense. Cara, eu sou muito fã do Valdívia, cara. Concordo plenamente com o que você disse a respeito da segunda passagem dele no Palmeiras. Concordo plenamente. Mas pra mim, cara, a primeira passagem sobressai sobre a segunda. Concordo que não deveria contratar, lógico. Pô, o cara já tem 38 anos. O Palmeiras quer esse cara pra quê? É indiscutível que o Valdívia tem a sua qualidade. Eu acho que nos últimos anos, eu acho que o Palmeiras não teve. Depois do Valdívia, o Palmeiras não teve outro meia armador, meia atacante como ele. Depois que ele saiu, não me recordo de outro cara que veio ali, assumiu a meiuca do Verdão e deu conta. Só que, é claro, o cara já ultrapassou, pô. Não tem que vir mais pro Verdão. O Palmeiras tem que pensar no futuro, pensar em jogadores jovens, pensar em jogadores que possam manter aí um determinado período no Palmeiras, até para você manter todo ano, de uma temporada para outra, para você manter uma boa base pro ano subsequente, né? Então, embora eu seja fã do Valdívia, eu também não concordo que ele tenha que vir agora não.
Dentro de campo eu sou muito fã dele, cara. Muito fã. Inclusive, esse ano, por exemplo, o Valdívia, né, ele faz essa função aí, meio atacante. Foi a função que o Palmeiras mais teve problemas, cara. Mais teve, assim, uma ausência mesmo. Ele era o cara ideal para assumir esse meio de campo. Só que, assim, será que ele vai render realmente o que ele já rendeu? Porque a idade está avançada. Eu acho que não, entendeu? Eu não apostaria, por exemplo, entendeu? Acho que vai ser um jogador que, se vier, vai vir com um salário alto, né? E não vai ter aquele rendimento que, como ele fez assim, na segunda passagem, que ficou aí, que melou, né, a primeira, praticamente. Então, eu acho que também, eu sou muito fã dele, gosto muito. O Palmeiras tinha que trazer um jogador com as características dele, que tem um drible ali, que joga pelo meio, mas ele exatamente não.
Não, e só assim, só pra reforçar, de que a qualidade técnica do Valdívia eu não questiono, tá? Pra mim, o Valdívia ele não é um jogador bom, ele é craque. Pra mim, ele é craque. Tecnicamente, ele joga muita bola. O meu questionamento com relação a ele é com o ser humano dele. Né? É com o valor que ele deveria ter dado para uma instituição do tamanho do Palmeiras, que proporcionou tudo para ele. Né? No momento mais dificuldade que ele tinha nas lesões, o Palmeiras estava ali, o Palmeiras não abandonou ele. E ele abandonou o Palmeiras, sim. Então, assim, é uma opinião muito particular. O senhor tinha comentado do Osório, mestre, não sei se você viu essa parada, eu até li a respeito mesmo, que caso o Sampaoli não vire, o Osório é a segunda opção. E aí, eu não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião é que, de novo, se isso acontecer, é historinha para boi dormir da diretoria, para passar mel na boca da torcida. A diretoria entendeu o quê? Que para o torcedor ficar feliz, vai ter que botar um técnico gringo. Não adianta trazer técnico nacional, a menos que o técnico brasileiro seja o Renato Gaúcho, o que eu acho muito difícil vir, porque São Paulo não tem praia, Renato Gaúcho não gosta de São Paulo, e ele vai ficar ou por lá ou pelo Rio de Janeiro. Então, o único técnico brasileiro que eu acho que a torcida do Palmeiras aceitaria seria o Renato Gaúcho nas condições atuais. Do contrário, a diretoria sabe que a torcida do Palmeiras quer um técnico gringo. Então, para passar mel na boca da torcida, nem que for para a gente trazer um técnico ruim, mas a gente traz. Só para a torcida calar a boca e deixar a gente trabalhar em paz. Então, assim, cara, para mim o Osório não tinha nem que ser cogitado, tá? Na boa. O Sampaoli é um bom técnico, o Jesus se mostrou que é um bom técnico. Agora, calma lá, não é porque é gringo que é bom. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. A torcida também não pode ficar aceitando qualquer coisa. Mas também não sei se é uma percepção só minha, o que vocês acham a respeito.
Então, Nando, eu tenho as minhas ressalvas com técnicos gringos e tudo mais. Isso aí é nítido, né? Questões de idiomas, questões de culturas, questões de sistemas táticos. O Jesus, ele tá indo bem no Flamengo agora, cara, mas assim, vamos e venhamos. O time do Flamengo, você pode soltar os caras lá que os caras resolvem. O time do Flamengo, ele joga sozinho, cara. Ele não precisa de... Não é a mão do técnico ali, na minha opinião, que tá dando toda essa jogabilidade do Flamengo e tal. Não. Gabigol foi artilheiro do Brasileiro ano passado também, cara. Você tá entendendo? O Bruno Henrique também, o goleador. Os laterais, como você citou, são laterais que jogam na Europa. Entendeu? Então, o goleiro também foi repatriado agora. Tá entendendo? O meio-campo do Flamengo tem o Arrascaeta, que também é um puta craque. Então, cara... vamos lá, calma lá, como você falou. Técnico gringo aqui no Brasil também não tem lá toda essa aceitação aí que todo mundo tá falando, tá revolucionando o futebol. Não, vamos ter calma. Tem técnicos bons aqui sim, tem que ser dado tempo ao tempo, tem que ser dado planejamento pro cara. O que ninguém fala, que hoje eu até aceitaria como recomendação, entre o Osório e... Tipo assim, o técnico do Santos não vem. São Paulo não vem, beleza, pediu muito alto, pra mim já tinha matado a cartada dele naquele momento, que é pra ele aprender a ser mais humilde. São Paulo não vem, chama o Luxemburgo, é um treinador nacional, conhece, tem identidade com o Palmeiras, última passagem aí não teve um desacerto e tudo mais, mas é um cara que sabe lidar com medalhões, cara, traz jogadores novos aí, traz pega alguns caras da base, que a diretoria do Palmeiras é tão burra, cara, que ela promove um jogador da base dias antes de uma final de campeonato brasileiro, sub-20, se não me engano, e tira um dos craques da equipe da final, pra fazer nada no time principal. Espera um pouco, porra. Perdemos também essa final da equipe de base. Então, tem que tomar cuidado, cara. Chega de desespero, porra. O desespero tá fudendo com a gente.
Sem dúvida, mestrão, sem dúvida. Ó, pra gente finalizar, nós temos aí 4 minutos e meio para finalizar o podcast. Hoje nós não vamos nos estender, até porque a gente vai guardar um pouquinho de pauta aí para o próximo episódio, com a presença aí do Mineirão, com a presença do Teló, né? Inclusive, no próximo episódio a gente vai falar sobre lista de dispensa, tá? Então, aí todos os porcolistas juntos, a gente consegue falar aí para quem, em nossa opinião, deve sair, quem de repente deve chegar para reforçar a posição que a gente acha que deve ser esvaziada. Então, isso a gente vai deixar para o próximo episódio, porque a gente consegue também agregar junto com o Michel Teló, nosso porcolista caiçara, e também com o nosso Mineirão de Nova Lima para o mundo. Então, Ocelo, para finalizar, eu queria que você falasse, só para a gente não perder o registro, porque vale a pena e, enfim, é um profissional que honrou enquanto esteve também, né, no Palmeiras, é o Edu Dracena, cara. Edu Dracena hoje, exatamente hoje, no dia que a gente está gravando aí o podcast, no dia 4 de novembro, ele anunciou a aposentadoria. Então, em 2019, agora vai fazer o último jogo pelo Palmeiras no próximo domingo, né, contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão, e aí estará aposentado. Então, nossa boa sorte aí em nome do podcast Porcolistas para o Edu Dracena, que ele tenha muito êxito na carreira. E claro, o Edu Dracena, muito obrigado aí pela passagem pelo Palmeiras, né, falando aí meu nome, Giffer. E é inegável também que é um jogador muito vencedor, né? Por onde passou ganhou o título, né, Celo?
Não, Edu passou aí, foi campeão ano passado, jogando bem também, né? Entrou bastante nos jogos da conquista do ano passado. Ele tem quatro Brasileirão, né? Ele ganhou o primeiro Brasileirão ponto corrido lá no com Cruzeiro em 2003 ainda, ou seja, já estava na hora mesmo de se aposentar. Mas é isso aí, cara. Boa sorte aí pra carreira dele. Nessa questão dos técnicos aí, Gui, só para falar aqui que o Andrei Lopes, que vai comandar a equipe nos próximos jogos até o final do campeonato, é o Palmeiras trazer e se reformular pro ano que vem.
Na verdade, eu, se fosse o Palmeiras, eu nem entrava em campo para não passar vergonha. Eu deixava WA as duas últimas rodadas, porque só tem entrar em campo para irritar. Então, nem entra, velho. Fala aí, mestrão.
Então, só citando aí o Edu Dracena, né? O Edu Dracena, ele é daqueles jogadores, cara, que eles não deveriam se aposentar nunca. Eles tinham que manter aqui aquela idade sempre e o cara jogar bola a vida inteira. Porque é um cara que tem hombridade, é um cara que representa por onde passa. Ele foi no Santos, representou, veio pro Palmeiras, representou. Então ele é um cara que é fora da curva também, Edu da Serra. É, essa molecada aí mercenária que tá chegando hoje em dia, tinha que se espelhar num cara desse aí. Cara que por onde passou, carregou títulos nas costas. Todos os times que ele passou, como o Célio falou, foi campeão no Cruzeiro lá em 2000 e lá vai bolacha, é, foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, ganhou 2016, 2018. Então, ele é um cara que merece tudo de melhor no futebol. Merece agora um outro cargo em algum outro clube que ele tenha identidade, sei lá. Mas ele é um cara fantástico, cara.
Não, com certeza. E aquilo, né, Mestrão? O Mestrão e Celo. É, e ouvinte por colistas também. A pessoa pode até não gostar, não apreciar o futebol do Edu Dracena, mas tem que tirar o chapéu e aplaudir, porque a carreira do cara é vitoriosa, né? Não é nenhum craque, mas é um cara polivalente, é um cara bom de grupo, compõe muito bem o elenco, é um cara que, como eu falei, não, ele pode até não ser considerado craque, mas é um cara que quando tá lá a gente sente uma tranquilidade, né? Então... parabéns aí pela carreira brilhante, certamente uma carreira de fazer inveja para muita molecada que leitinha que aparece aí. Oi, pode falar.
Inclusive ele podia, na verdade, jogar uma dessas partidas aí do final de ano que já era, né? Também o Palmeiras também podia entrar aí, sei lá. Podia pôr o cara para jogar.
Ah não, Celo, mas eu acho que domingo vai botar ele para jogar sim, cara. Acho que domingão contra o Cruzeiro vai... colocar uns minutinhos pra ele se despedir. Eu acho que nada mais justo, né? Que nem você falou, o Palmeiras não briga por absolutamente nada, não tem o menor sentido deixar o cara aposentar sem fazer a despedida dele com a torcida do Verdão, entendeu? Mestrão, seu destaque final, seu tchau aí pra torcida do Palmeiras.
Beleza, Gui, beleza, Celo, obrigado aí por mais esse podcast aí. Valeu, galera, valeu por colistas. Nação Alviverde, vamos torcer aí para o ano que vem ser um ano melhor. E nos próximos dias aí a gente vai debatendo aí com questões de quem entra, quem sai, como o Giffer falou. E vamos que vamos, pessoal. Aí esperamos aí que tenhamos um ano novo abençoado aí, com muita saúde e paz para todos. E que em 2020 o Verdão tenha um ano muito melhor do que esse 2019. Eu tô para dizer que o Palmeiras só joga bem em anos pares, porque os anos ímpares é cruel.
E é o seguinte, antes do Celo dar o destaque final dele, dar o tchau pra torcida por colista, é aquilo, cara, o Palmeiras tem que tomar tenência, o ano que vem tem que ser um ano diferente, tem que entrar com sangue no olho e fazer as paradas virarem, porque o Palmeiras é o único time que se aproxima minimamente do Flamengo tecnicamente na questão da grana. Se o Palmeiras arreganhar as pernas, o Flamengo vai ganhar tudo de novo ano que vem. Então, assim, o Palmeiras tem que ter brilho, né, tem que ter brilho. O Mestrão comentou aqui que o Vitor Hugo operou também. Celo, dá o seu destaque final aí, se quiser comentar sobre o Vitor Hugo também. E é isso, tamo junto.
Não, show de bola também, mano. Espero que ano que vem o Palmeiras não me faça passar as mesmas raivas desse ano. E eu espero que o técnico que venha tenha muita sorte, né, porque a gente nunca sabe, às vezes traz o melhor técnico do mundo e dá merda. Então vamos torcer aí, mano, pra que dê tudo certo. Né, ganhar o Paulista, ganhar aí as competições importantes também. E vamos seguir em frente aí, e mano, vamos manter aqui a nossa linha de gravação, de podcast. A gente tá de volta aí na parada. É nóis, mano. Valeu aí, mestre Gui.
Não, sem dúvida. Ano que vem a gente tá com a corda toda. A gente deve aumentar. Inclusive, até foi bom o Celo mencionar, você, ouvinte porcolista, você fã do nosso trabalho, fã do nosso podcast, pode fazer parte da equipe do Porcolistas e se tornar um comentarista. E aí, o que você acha? Topa? Então, é o seguinte, a gente está recrutando, estamos recrutando aí novos comentaristas para o nosso podcast, para fazer parte dessa loucura que é gravar o Porcolistas e dessa loucura que é torcer pelo Palmeiras, o grande responsável por nós quase perdermos, quase estrearmos o nosso réu primário, o Palmeiras. Então você, torcedor do Palmeiras, que pô, gosta de falar sobre Palmeiras, amo Palmeiras, queria participar também do podcast, faz o seguinte: entra nas nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter, tudo podcast underline porcolistas, manda mensagem pra gente, manda um inbox, ou também através do e-mail, tá? porcolistas@gmail.com, mandando aí a sua falando um pouco sobre a sua história com o Verdão. Pode ser pessoa de qualquer lugar do mundo, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Porque a gente faz a gravação online, então você pode fazer da sua casa, de onde você estiver, vai ser bem-vindo. A gente está recrutando aí para que nós tenhamos uma equipe ainda maior, mais sólida, e consequentemente entreguemos maior número de podcasts possíveis na próxima temporada, que vai ser uma temporada extensa, longa, que vai começar ali com a Florida Cup, que vai terminar com o Mundial lá em dezembro, se Deus quiser. Então tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente falar. Célio Mestre, obrigado de novo pela participação de vocês, novamente abrilhantando o nosso programa de hoje. Mandar novamente um abraço para o Mineirão, Nova Lima, para o mundo, lá em Minas Gerais. Mineirão que inaugurou aí o seu empório, o seu restaurante. Boa sorte, Mineirão, nessa nova empreitada. E tá agarrado nos trampos ali, Mineirão. Mas daqui a pouco ele tá de volta no próximo episódio aí também para brilhantar com as suas análises. O Mineirão, que é o, digamos que é o PVC do Porcolistas. E o Michel Teló, também lá na Praia Grande, na próxima, com certeza ele estará entre nós para trazer aí os seus comentários e as suas frases de efeito tão características da participação do Teló no Porcolistas. Beleza? Obrigado a todos vocês que acompanharam aí nessa hora, uma hora e pouquinho, no carro, no trabalho, no transporte, enfim, na faculdade, no trampo, onde quer que vocês estejam. Continue conosco e daqui a pouco a gente volta. O jeito é torcer para o Palmeiras terminar essa temporada minimamente de uma forma honrosa e digna, como é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que os jogadores entendam o que é esse time e consigam terminar a temporada de uma forma que minimamente honre a história desse time. Tá bom? Valeu, palmeirense, tamo junto, vamos nessa. Fui!
Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, ostentando